Oi pessoal, de volta aqui com o podcast Criminalmente, onde eu faço análise da série Criminal Minds. Já chegamos no 7º episódio dessa primeira temporada, e esse episódio aqui eu achei bem interessante, bem legal sim, a questão de investigação, questão do profile, até tem alguns detalhes que eu quero contar para vocês, mas eu vou fazer de uma forma diferente. Nesse episódio do podcast eu vou fazer uma breve análise sobre a suspeita inicial deles de que se trata de um familicídio, ou seja, a morte de uma família por um dos membros, normalmente o pai. E a suspeita é que trata-se de um familicídio seguido de suicídio. Então eu vou fazer um breve comentário aqui sobre esse tipo de crime, porque é um caso que eu já estudei, eu já atendi alguns casos semelhantes com esses, assim. Claro que o episódio ele acaba indo para um outro lado, porque eles suspeitam que trata-se de um serial killer que tenta simular o caso como um familicídio, mas trata-se de homicídio. Então, como todos os casos que envolvem suicídio, ele não é muito fácil de ser abordado. E eu sempre me perguntava como é que eu poderia abordar esse assunto. E surgiu essa oportunidade aí, e eu vou falar para vocês algumas coisas sobre familicídio. Vou disponibilizar também os artigos para os apoiadores. Ainda estou naquela questão de desativar o Apoia-se, mas para os apoiadores que fazem parte do grupo do WhatsApp, eu vou mandar o link para eles e o Apoia-se também vai ser desativado. Mas também eu preciso falar que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer uma análise desse episódio, de alguns outros detalhes, eu vou deixar para fazer através de uma live no YouTube. Então quem tiver interesse em acompanhar, veja lá no meu Instagram quando é que vai ser. Eu não decidi se vai ser nessa quarta-feira, domingo, ainda vai ser em breve. Quero fazer o quanto antes para poder linkar também com o episódio aqui desse podcast que vai tratar de uma parte mais técnica. Na live no YouTube eu vou fazer assim, eu vou pegar algumas cenas do episódio e vou comentar alguns detalhes sobre elas. Tem cena ali que fala sobre necropsia, tem cena que fala sobre investigação policial, tem cena que fala até do Sherlock Holmes. Então eu peguei frames dessas cenas aí, vou colocar no vídeo, ao vivo, e vou comentar elas, e quem quiser participar pode comentar ali que eu respondo os comentários. Eu queria fazer com cenas em movimento mesmo, a cena completa ali, mas eu fiz isso com uma outra série lá para falar sobre medicina legal, e eu tomei um strike do YouTube, então prefiro não arriscar. Vamos ver se as cenas assim, frames assim, eu também corro algum risco. Vamos testar, e quem quiser acompanhar, fique de olho lá no canal do YouTube, lá Perito Morales, ou acompanhe no Instagram, que eu vou anunciar no Instagram ali quando é que vai ser feita essa live. Antes de falar sobre o tema aí do episódio, familicídio, quero agradecer a duas seguidoras que entraram em contato comigo, que foi a Renata Fabiani e a Gabriela Mota. Aí elas deram um feedback, aquele que eu sempre peço, diz que estão acompanhando o podcast, estão gostando bastante, e é para vocês assim que eu faço, continuo fazendo esse podcast. Então, muito obrigado a quem me ouve e quem entra em contato comigo aí para falar sobre o podcast. Estou sempre aberto aí a sugestões, críticas, que vocês puderem me ajudar para tentar melhorar. Eu vou aceitar, vou ficar muito grato por isso. Sem mais delongas, vamos para o assunto principal aí, falar sobre familicídio. Então, o episódio começa com uma suspeita de que tenha ocorrido esse caso, aí, caso de um membro da família tenha matado todos os outros. Eu já peguei alguns casos assim, até teve um caso recente aí, prefiro não comentar, vocês sabem que eu não gosto de falar sobre casos recentes, eu nem falo muito sobre os meus casos, os casos que eu coloquei no livro foram casos antigos, mas foi um caso que foi bem pesado para mim, foi realmente um caso, olha, nesses 15 anos que eu atuo na perícia criminal, acho que foi o mais pesado, assim, questão graficamente, por causa da violência, e por causa de todo o histórico que teve por trás também, questão de um pai ter matado toda a família. Mas fora esse caso, eu já peguei alguns outros casos aí de familicídio, principalmente com muitos membros da família. E a gente vê notícia, isso aí acaba virando notícia mesmo quando se trata de casos de suicídio. Porque a gente tem esse acordo de cavalheiros na imprensa de que não se noticiam casos de suicídio para não incentivar, não dar ideia. Eu não sei se é bem isso, muito se fala a questão do efeito Werther, que um caso de suicídio noticiado ele pode influenciar novos casos. Tudo surgiu com uma publicação lá do romance do Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther, que depois da publicação desse romance, vários jovens influenciados por isso teriam cometido suicídio, alguns deles até usavam a mesma roupa que o protagonista. Mas eu li também um artigo dizendo que é muito difícil falar sobre isso porque os dados coletados naquela época não eram tão fidedignos. Até hoje a gente tem problema na questão da coleta de dados Então, se hoje a gente tem esse problema, na antiguidade, na época do romantismo também, teria sido muito difícil fazer um levantamento de suicídios e conseguir atrelar esses suicídios a uma obra, publicação de uma obra, né? A gente sabe que a questão dos bilhetes de suicídio são raros, não são muito comuns serem encontrados. A maior parte dos suicidas não deixa bilhete. Muitas pessoas ficam impressionadas com essa informação, e eu até não sabia, antes de começar a trabalhar com isso, eu não sabia que isso acontecia. Eu achei que todo suicida deixava, ou a maioria, mas eu vi que a maioria não deixa. E hoje em dia essa questão dos bilhetes estão diminuindo, porque as pessoas estão preferindo fazer o seu desabafo até em redes sociais ou numa mensagem direta para alguma pessoa através de um WhatsApp ou um e-mail. E eu estava até pensando sobre isso esses dias, porque eu encontrei, fui em um local de suicídio que tinha um bilhete, e me caiu a ficha assim, quão impessoal é esse bilhete, né? Algumas pessoas devem saber quem é que vai encontrar o corpo, mas muitas às vezes deixam até para os policiais que vão encontrar, para os peritos que vão encontrar. Então olha como é impessoal isso. E isso faz parte daquele perfil vitimológico que eu gosto de fazer das vítimas de suicídio ali, para chegar à conclusão que se trata de um suicídio também. Além dos exames nos vestígios físicos, né, eu gosto muito de observar esses vestígios psíquicos, vestígios psicológicos, se é que podem ser chamados assim. Então, nesse caso que a pessoa deixa um bilhete para ninguém, ninguém específico, isso fala para mim, talvez seja uma interpretação equivocada, mas eu penso assim, em alguns casos até comprovei isso, que isso pode ser um reflexo dessa ausência de laços sociais, a questão do isolamento social, que é um dos fatores de risco para o suicídio. Por isso que a gente vê muitos casos de suicídio nos finais de semana, que muitas vezes as pessoas não têm contato com outras pessoas, assim, principalmente aquelas que são mais retraídas, têm mais contatos no trabalho, no colégio, faculdades, e chega o final de semana, esse contato é diminuído, assim, então a gente vê que muitos casos de suicídio ocorrem nos finais de semana. E para concluir essa parte de suicídio, só por que eu adentrei nisso é para falar sobre a questão de que por que não são noticiados casos de suicídio. Eu acabei divagando um pouco sobre isso. Fala de suicídio, eu acabo sempre falando um pouco mais, porque é um assunto que eu estudo bastante, né? Então, para resumir a questão do efeito Werther, que noticiar um suicídio pode influenciar novos casos, é contestado hoje em dia justamente porque não temos certeza de que esses dados sobre suicídio eram bem coletados, como a gente sabe que hoje também tem muitas falhas. Eu já acompanhei algumas coletas de dados e eu vi que ainda há muitos erros. E finalizando isso, é porque esses casos de suicídio acabam sendo noticiados, porque trata-se de uma tragédia, né? Envolve várias pessoas da família e a gente sabe que jornais vivem de vender notícia. Então, apesar de não noticiarem casos de suicídio de anônimos, mas quando se trata de um caso de repercussão onde um pai mata toda a família e depois comete suicídio, ou quando se trata de um suicídio de uma pessoa famosa, eles não têm pudor nenhum de noticiar e fazer reportagens e explorar isso ao máximo. Todo mundo lembra algum caso famoso de uma pessoa que tenha cometido suicídio. Caso de Robin Williams, Kurt Cobain, o Chester Bennington, Hunter Thompson, então tem vários casos aí, e eu vou parar de falar sobre isso, porque o assunto aqui é outro. Quem tiver interesse, eu tinha uma palestra sobre suicídio que estava no YouTube, que era acho que a primeira palestra que eu gravei, assim, para um congresso online, e o YouTube tirou, porque falava de suicídio, e dizia que... Eu fui ler, tá, mas quais são os problemas que tem na palestra ali? E os termos e condições do YouTube falavam que não podia ter imagens de suicídio e nenhum assunto que acabasse incentivando. E eu não tinha nada disso, minha palestra não tinha nada disso, não tinha imagem, não tinha nada. Era só falando sobre dados estatísticos e sobre exames periciais. Então, não sei porque acabaram tirando do ar. Mas os apoiadores ali, eles têm acesso ao link onde eu coloquei essa palestra ali num arquivo de vídeo. Em breve, assim que eu decidi o que vou fazer para essa questão de pelo menos não ter prejuízo, conseguir pelo menos algum apoio para pagar a hospedagem do podcast, eu comunico aqui ou através do Instagram, porque eu falei que o apoio só vou acabar tirando, porque eles acabam pegando uma boa porcentagem do valor que eu recebo, então vou ter que bolar uma outra maneira. Já me falaram que o Orelo, ele pelo menos paga quando as pessoas ouvem o podcast, então se alguém quiser ouvir pelo Orelo, eu já devo estar recebendo alguns centavos ali a cada play dos podcasts, tanto esse como do Vision do Reperto. Mas enfim, vamos para o caso. Familicídio, suicídio, ele pode ser dividido em duas categorias distintas. O primeiro tipo envolve a percepção do autor de que ele perdeu a posição em sua comunidade. seja pela ruína financeira iminente ou por alguma outra forma de humilhação ou vergonha pública. Os casos recentes que eu peguei de familicídio seguido de suicídio foram devido à ruína financeira. Isso aí mancha a imagem do autor, né, do pai da família ali, e ele acaba cometendo esse crime tentando, muitas vezes, impedir que a família passe por uma ruína também. Mas é uma coisa muito louca que passa na cabeça do autor. E eu já falei em outros casos, quando se trata de suicídio, eu vou acabar repetindo algumas coisas sobre suicídio aqui, porque é um caso que envolve suicídio, apesar de ter o familicídio, mas a cabeça do suicida, ela funciona de uma forma completamente diferente de uma pessoa sã. Então eles fazem algumas coisas que, para quem está são, quem está vendo de fora, não consegue compreender. Então fui em casos de suicídio que a pessoa colocou o celular para carregar e acabou se matando depois. Por que que ela deixaria o celular carregando? Porque ela está planejando deixar para alguém, que alguém pudesse ver que tivesse um celular. Então tem todas essas coisas que a gente tem que tentar compreender. Então o perito que está no local, ele vai tentando se colocar no lugar do agressor e da vítima. No caso do suicídio, eu acho interessante, sempre oriento os peritos que começam a trabalhar com isso, que eles analisem muitos laudos de suicídio, porque ali tu vai ter o agressor e a vítima no mesmo local. Então suicídio é sempre a questão de matar a si mesmo, acabar com a dor. Então por isso que a gente vai ter o agressor e a vítima no mesmo local. Então muitas vezes são locais riquíssimos de vestígios físicos, porque muitas vezes a gente consegue ver toda a dinâmica do suicida no local, e vestígios psíquicos, vestígios psicológicos, como podem ser chamados, que são aqueles que têm uma interpretação psicológica que às vezes te leva a entender o que aconteceu e facilita para tu entrar na cabeça do suicida. Alguns autores, depois de lerem os bilhetes de suicídio e outras evidências, atribuem uma motivação altruísta a esses homens controladores, muitas vezes obsessivos, que aparentemente toma uma decisão tirânica de que suas esposas e filhos estariam melhor mortos do que sobrevivendo para enfrentar uma deterioração no status da família. Embora nesses casos não haja evidência de ruptura no relacionamento conjugal, a esposa quase sempre é morta. Muitas questões de cultura, gênero, religião, dinâmicas econômicas e sociopolíticas podem ser fatores envolvidos nesses delitos. O segundo tipo de familicídio seguido de suicídio, os autores, quase sempre do sexo masculino, também são obsessivos e controladores. Eles são caracterizados por coerção lívida e ciúme sexual e tentativas obsessivas de controlar os parceiros. Essas ofensas ocorrem em circunstâncias em que a mulher deixou o relacionamento e está em processo de saída, ou o agressor percebe que esse é o caso. Nesse tipo de familicídio seguido de suicídio, embora o autor possa ter feito ameaças anteriores de se matar e de matar seus filhos e de sua esposa, a esposa raramente é morta, pois ele pode acreditar que deixá-la viver e vivenciar a perda de seus filhos é uma punição mais severa e prolongada. Houve um caso relatado em um artigo em que o autor deixou uma nota instruindo a polícia a entregar um vídeo do assassinato de seu filho para sua mãe. Olha que coisa perturbadora. Eu perguntei certa vez para um policial o que eles faziam com os bilhetes de suicídio quando tinha alguma instrução semelhante. Já peguei casos de suicídio que o bilhete dizia: ah, foi o fulano, foi culpado disso, não sei o que, e eu quero que ele saiba, quero que isso seja entregue para ele. Eu perguntei para o policial e ele disse que ele não entregava. Nesses casos não tinha por que arruinar a vida de outra pessoa, né? Uma pessoa ali que cometeu suicídio, ela tomou uma decisão sozinha. Tá, teve vários fatores ali, uma briga, alguma coisa, alguém pode ter feito um mal, que foi um dos fatores que levou ela a tomar a decisão do suicídio, mas quem tomou a decisão final foi ela. Então é muito complicado tu atribuir a culpa de um suicídio a alguém. Claro, as pessoas, bom, tem casos e casos, não foge aí a questão do induzimento ao suicídio, questão do auxílio ao suicídio, são coisas diferentes. Mas tu brigar com uma pessoa ali e a pessoa achar que aquilo é digno de cometer suicídio, olha, é complicado, é muito complicado. A não ser que a pessoa realmente tenha uma intenção de fazer a outra se matar, daí a gente pode trabalhar em questão de auxílio ao suicídio. É muito difícil fazer essa associação de que outra pessoa tenha sido responsável pelo suicídio, né? Peguei um caso uma vez que o autor tinha cometido suicídio por enforcamento, e no celular dele ele tinha mandado para para a ex-namorada a foto dele com a corda no pescoço, ameaçando ela que ia se matar. E ela, tipo, ela já tinha terminado com ele, não queria mais o relacionamento. E eu não vou lembrar exatamente o que, que ela colocou, não lembro se ela falou, ah, vai, então te mata, me deixa em paz, alguma coisa assim. Não sei se esse caso é caso de culpar ela, a família estava indignada com a ex-namorada, dizia que era culpa dela, sei o quê. Mas, tipo, não vai voltar com uma pessoa porque ela tá ameaçando se matar, olha, que relacionamento complicado, né? Então é muito difícil trabalhar com isso, olha, tentar culpar alguém por causa do suicídio de outra pessoa, porque ela não quis retornar a um relacionamento. Isso é impossível, não dá para falar sobre isso, né? Então é complicado, né? A questão do suicídio é sempre complicado de lidar com isso. Também teve um outro caso que eu acompanhei, não fui eu que atendi, que um pai matou os 3 filhos à martelada e depois cometeu suicídio com arma de fogo. E tudo para punir a ex-companheira que tinha se separado dele. Olha que coisa doente, né? Quando a pessoa, né, volta a sua raiva contra a sua própria prole, seja a mãe que mata filho ou o pai que mata filho, é uma das coisas mais perturbadoras que existe, né? A gente sabe que na natureza tem casos assim, mas são casos muito específicos, nada por ciúme. Ciúme é uma coisa só do humano. Mas são casos de filhotes nascendo com alguma deformidade, pode ter até essa morte causada pelos pais. Ou para preservar os outros filhos, sabe que não vai conseguir sustentar todos os filhotes, acaba escolhendo um para matar. Mas morte causada por ciúme para atingir outra pessoa, por essa agressão gratuita, é só entre os humanos. Uma coisa que me chama a atenção nos casos de familicídio seguido de suicídio é o método utilizado. Então, não consegui achar nenhum estudo sobre isso. Mas a minha hipótese, eu quero confirmar isso, observar mais, é que quando o agressor utiliza um método diferente daquele que ele utilizou para matar a sua família, isso para mim pode significar uma desconexão com o resto da família. Então tem casos que o cara mata a família toda com faca, depois escolhe um outro método, escolhe o método por enforcamento ou tiro para ele. Ou mata a família toda com tiro e depois comete o suicídio com uma faca. Então tem muitas coisas que podem ser analisadas nessa questão da mudança do método. Então ele escolheu um método mais letal para a família, depois utilizou um método que causaria mais sofrimento para ele, pô, isso aí tem um significado. Ou escolheu um método menos letal para a família, com mais sofrimento para a família, e um outro método mais fácil para ele, também teria outro significado. Então isso são detalhes interessantes de se analisar nos locais os casos de familicídio seguido de suicídio. Voltando então a falar sobre familicídio, esse tipo de suicídio familiar de retaliação envolve um dos pais, quase sempre o pai, como autor, sendo as vítimas crianças muito pequenas, geralmente com menos de 6 anos de idade. Mais recentemente, um estudo propõe 4 categorias de familicídio seguido de suicídio: anômico, desapontado, paranoico e hipócrita. No entanto, essa definição ainda não foi geralmente aceita e difere marcadamente daquelas usadas anteriormente devido à inclusão de crimes de honra. De acordo com pesquisas, as necessidades do agressor de controlar seu parceiro e família é primordial no familicídio. E os autores propõem que a raiva homicida-suicida representa uma tentativa final de manter o controle. Se a ofensa ocorre em relação à desagregação familiar ou em relação ao declínio iminente no status da família na comunidade, isso deixa 2 questões principais em relação aos autores. Em primeiro lugar, por que a necessidade de controle é tão forte nesses indivíduos? Em segundo lugar, como qualquer indivíduo chega ao ponto em que quebrar tabus, triplos de homicídio, suicídio e assassinato de crianças parece ser uma solução válida para os problemas que estão sendo vivenciados atualmente? Se as respostas a essas perguntas puderem ser desvendadas, então as causas do familicídio seguido de suicídio são melhor compreendidas e as tentativas de preveni-los são aprimoradas. Pesquisadores propõem que no familicídio-suicídio é a falta de individualização do agressor que dificulta a separação e aumenta o risco de letalidade. Esse processo consiste em 6 focos psicossociais fundamentais. Primeiro, simbiose. O indivíduo que sofreu abuso na infância pode não ser capaz de se ajustar adequadamente a futuras rupturas de relacionamento devido à sua necessidade de simbiose e sua vulnerabilidade à ansiedade de abandono. Ele oscila entre uma intensa necessidade de fundir, possuir e controlar ao outro extremo, de um desejo agudo de rejeitar, abandonar e destruir. Isso pode levar à violência, até mesmo ao homicídio, suicídio ou homicídio seguido de suicídio. Segundo, Separação. Nas relações caracterizadas pela violência perpetrada pelo homem, geralmente é a mulher quem precipita a separação. Ela pode ter tentado sair várias vezes, mas foi persuadida e/ou ameaçada até voltar. A perda de sua parceira faz com que o homem se sinta fragmentado e menos do que inteiro. Ele se sente deprimido e regride tanto psicologicamente quanto emocionalmente. Terceiro, abandono. O abandono destaca o senso de si mal integrado do homem. Ele pode inicialmente negar a perda, mas logo se consome com pensamentos de recuperar o outro. Ele é oprimido pela depressão, ansiedade e raiva. Ele se concentra desesperadamente em buscar o objeto de seu apego para se reunir, controlar e se sentir inteiro novamente. 4. Tentativas de reunificação. Ele pode usar uma variedade de defesas regressivas, comportamentos manipuladores e declarações de necessidade aguda para enfatizar sua vulnerabilidade psicológica na tentativa de induzir respostas de resgate de seu parceiro e, assim, alcançar a reunificação. Isso pode incluir ameaças, promessas, suicídio e perseguição. Acredita-se que o stalking pode ser conceituado como uma necessidade patológica inconsciente de controle onipotente do outro, manifestada em uma forma de comportamento de busca de proximidade que tem suas origens na necessidade de simbiose. Pode levar a várias violações de ordem de restrição e indica um alto risco para seu parceiro. 5. Realização. Quando ele percebe que não pretende voltar, ele separa a parte de si mesmo que se sente mal, parte deprimida, e a projeta na fonte do desequilíbrio, sua parceira. Assim, depressão e raiva existem simultaneamente. A ameaça é sentida mais intensamente quando ele finalmente não percebe nenhuma chance de reconciliação. Isso pode explicar por que o suicídio familiar após a separação nem sempre ocorre imediatamente após o término do relacionamento, mas pode ocorrer após uma ordem judicial ou mesmo até após o término do processo judicial. Quando toda a esperança de reconciliação se foi, o risco aumenta e a raiva e a depressão coexistentes do autor levam ao sexto, que é o foco. A solução letal que emana de uma motivação de retaliação, onde a raiva se expressa pelo assassinato dos filhos para causar o máximo de dor à mãe, é vivenciada como totalmente ruim. No entanto, há também uma depressão simultânea com fortes elementos suicidas que emanam dos sentimentos de rejeição, perda e vazio. O eu é todo ruim. É uma expressão de controle onipotente defensivo destinada a destruir os relacionamentos que a mulher mais ama e ter controle sobre a vida e a morte. Então, essas foram algumas breves considerações sobre familicídio. É um tema realmente muito pesado, não é um assunto que a gente vê com frequência a ser abordado, mas infelizmente os casos têm aumentado. E ele guarda muita relação com os feminicídios seguidos de suicídio também. Então, a gente viu esses casos, os dois tipos que tem, onde a parceira entra no rol das vítimas e aquela que o autor do crime faz o familicídio, mata os filhos para atingir a sua parceira. Geralmente são homens, né? Já tive caso, já peguei um caso, acompanhei pelo menos um caso em que a autora era uma mulher. Foram pelo menos 3 casos que eu lembro, assim, de mulheres que teriam matado os filhos, e todos eles a gente conseguiu identificar que se tratava de uma tentativa de atingir o parceiro ali, focando essa agressão naquilo que ele mais ama, né, o filho. Então, qualquer agressão contra o próprio filho, como eu falei antes, é uma coisa assim que eu acho extremamente perturbadora. Eu não consigo compreender que dor, que essa pessoa está passando, o que ela tem na cabeça a ponto de conseguir fazer uma agressão contra aquilo que ela naturalmente deveria proteger, né? A gente sabe que naturalmente a gente tenta proteger a própria vida, mas pais, naturalmente, isso a gente vê na natureza, tentam, antes de proteger a sua própria vida, proteger a vida de seus filhos. Muitos pais, acho que a maioria, pelo menos, pais normais, dariam sua própria vida para proteger a vida do seu filho, né? É uma coisa natural, que os pais devem morrer antes dos filhos, então, naturalmente, pai daria sua filha. Eu daria minha vida pelo meu filho, com certeza. E a gente vê essas pessoas que acabam tendo outros motivos mais importantes do que proteger a prole, né? Então, é um motivo ali de ruína econômica, não quer que a pessoa sofra. É uma forma de proteção doentia, né? Totalmente doentia. ele acha que vai perder esse status econômico dele, então, em vez de permitir que o filho passe sobre essa ruína econômica, ele acha que a morte é uma saída melhor. Mas ele decidiu isso para ele, e ele acha que o filho dele concordaria com ele. É uma coisa assim, ó, cara, é doentio demais. E esses casos aí mais torpes ainda, mais doentios, que os pais matam os filhos para atingir o parceiro ou a parceira. Então, pessoal, quem ouviu até aqui, eu agradeço. Eu vou continuar a análise do episódio, daí a gente vai ver o episódio mesmo no YouTube, numa live no YouTube, um dia de noite, aí, provavelmente semana que vem, como segunda parte desse episódio. Ao longo da semana eu passo as informações através do meu Instagram, @peritomorales. Muito obrigado e até a próxima.